Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Oi, tudo certo? Estão bem? O Nicolas falou que foi mais ou menos o MAB, né? Para mim foi muito bom. Sim. Nossa, estava muito frio. Mas foi muito bom, de fato, no MAB no inverno é muito frio. Principalmente pela manhã e à noite. Durante o dia estava, nossa, super calor. Podia andar de shorts, camiseta, mas dava ali umas 4h30, 5 horas. Começava a vir aquele vento gelado, aí já tinha que tomar um banho e colocar uma roupa mais quente. Mas foi um tempo bem legal, a gente esteve lá, como o Lucas falou, né? Eu, a Jade, o Nicolas também estava, o Matheus também foi. Então a gente aprendeu nos estudos à noite sobre a vida de Pedro. E pela manhã nós tivemos a história missionária. E a história missionária contada pela manhã durante toda a semana foi a história da nossa irmã, Dona Lili, né? Que está aqui com a gente. E foi um tempo muito especial, a Kelly foi a pessoa que contou a história do livro, tudo certinho da forma que a Dona Lili escreveu. E no final da semana, as crianças, eu falo as crianças que eu já sabia, né? As crianças tiveram a surpresa de ter a Dona Lili lá com eles, conversando com eles, podendo orar, podendo ler um texto bíblico. Então foi um tempo muito especial, muito emocionante na sexta-feira. Foi muito legal mesmo, as crianças foram à loucura quando viram a Dona Lili, porque ficaram na dúvida, porque nunca aconteceu isso no MAB, eu acho, né? De contar uma história missionária e o missionário aparecer lá. Então, durante toda a semana, de segunda a sexta, a Dona Lili contando, a Kelly contando a história sobre a Dona Lili, falando dos filhos, da família, chegou na sexta-feira, apareceu a Dona Lili de surpresa, e aí foi uma gritaria, foi uma loucura total. Mas foi um tempo muito legal e emocionante que nós pudemos presenciar lá no acampamento. Então orem pelas crianças. A gente teve... Nós começamos a semana com 78 crianças. Terminamos com 76, porque duas quiseram ir embora para casa. Aí os pais foram buscar e não conseguiram ficar no MAB, né? Primeira vez, não conseguiram, foram embora. Mas chegamos no final da semana com 3 pessoas que quiseram entregar a vida delas para Jesus. Elas mesmas vieram procurar os seus conselheiros e falaram: quero entregar minha vida para Jesus. Então ore em especial pela Manuela, pelo Carlos Eduardo e o Lorenzo. Então essas três crianças aí decidiram entregar a vida delas para Jesus. Então ore por elas, para que elas continuem, né? Ache pessoas que as conduzam, que guiem elas no caminho do Senhor, ache uma igreja bíblica e sirvam aí o nosso Deus. E não só por elas, mas ore também por todas as outras crianças que puderam aí, tiveram a oportunidade de ouvir a história bíblica e aprender um pouco mais sobre Jesus. E aqui nós continuaremos com o nosso estudo nas cartas às igrejas. Então já abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Nós daremos continuidade às nossas meditações nessas cartas que foram enviadas. Então a gente já viu duas cartas, né? A primeira foi Éfeso, a carta enviada à igreja de Éfeso, e na semana passada a gente viu a carta enviada à igreja de Esmirna. E hoje nós veremos a carta enviada à igreja de Pérgamo. Então leremos o capítulo 2, dos versos 12 ao verso 17. Então acompanhe aí comigo a leitura da palavra de Deus, que nos diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela é verdadeira, ela é real e não é diferente nesse trecho que lemos. Então pedimos que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor use a minha vida para falar aquilo que o Senhor deseja, Pai, que possa sair da minha boca apenas aquilo que o Espírito Santo desejar. Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então hoje a gente chega na terceira carta escrita às igrejas que estavam onde? Na região da Ásia Menor. E agora Jesus, por meio de João, ele envia uma carta à igreja ali na região de Pérgamo. E a gente precisa entender um pouquinho o que é essa igreja ou essa região, qual que era a influência dessa igreja na época, ali no contexto em que João escreve, né, onde Jesus dita as palavras para que João escrevesse e mandasse essa carta a essa igreja. Pérgamo, então, significa fortaleza. Esse é o significado da palavra Pérgamo. E essa igreja ela ficava na região da Ásia Menor, assim como todas as outras seis igrejas, que nós já vimos aí duas delas. Pérgamo ela era uma cidade pagã, uma cidade com uma idolatria gigantesca, e a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Pérgamo também era um centro urbano famoso e próspero. O governo ali daquela região, os governantes dessa cidade de Pérgamo, eles haviam ali, eles tinham sido os primeiros homens a convidarem ali os romanos, a sua guarda, para poder ali morar na região, para poder cuidar daquela região. Pérgamo era um centro, um centro de culto e adoração ao imperador da época, no caso César. Então Pérgamo ele era um lugar muito importante naquela época. Um local, como eu falei, rico, um local próspero, um local muito conhecido, um local que tinha muitos deuses, em especial adoração total ao imperador ali daquela época. E, infelizmente, tinham, como eu mencionei já, tinham vários deuses. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo chega lá em Atos, capítulo 17, mas ali na Grécia, em outro lugar, lá tem um montão de deuses. Estima-se que naquela época tinham mais de 30 mil deuses. E na cidade de Pérgamo também era algo parecido. Tinham muitos deuses, era muita adoração naquela época a deuses falsos. Então eles adoravam o deus Dionísio, que era o deus lá do vinho, o deus da alegria, o deus da diversão, do prazer, da embriaguez. Lá eles faziam cultos pagãos a Atena, Asclépio. Então era algo muito famoso naquela região. E também eles adoravam muito Zeus, que era ali conhecido como o pai dos deuses. E foi a primeira cidade a construir, então, um templo especial em adoração a um imperador. E Jesus, ele escreve essa carta para essa igreja que está naquela região. Um contexto difícil, um contexto de muita idolatria, um contexto de total, talvez, não total, mas grande esquecimento do Senhor, grande esquecimento de Deus. E é para essa igreja, então, que Jesus está dirigindo ali esta carta. E como eu mencionei no primeiro estudo que nós fizemos, no estudo na carta à igreja de Éfeso, nós vimos que em algumas cartas vão ter um elogio e uma crítica de Jesus. Em outras cartas, duas delas, nós teremos só elogios, não teremos nenhuma crítica. E aqui nessa igreja de Pérgamo tem um elogio. Jesus, ele começa elogiando e depois vem a crítica de Jesus por conta de algumas práticas que estavam sendo realizadas ali naquela igreja. Então Jesus, ele faz essa a gente costuma brincar, né? Uma vez eu e o Lucas a gente falou isso, é tipo o Patrick. O Patrick, quando ele vai dar uma bronca, antes de dar uma bronca, ele faz um elogio, né? Isso aqui foi muito legal, isso aqui tal, mas isso aqui precisa, né, melhorar um pouquinho, precisa mais atenção nisso. Então o Patrick, ele é muito assim, é algo bom, porque ele não só critica, né, ou não só dá elogios, mas ele equilibra, né, vamos dizer assim. E Jesus, ele faz mais ou menos isso. Ele traz uma crítica à igreja de Pérgamo, mas ao mesmo tempo também ele vem ali com alguns elogios. E aí, no versículo 12, a gente vê que é o próprio Senhor Jesus que dita essas palavras. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Quem que é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, que nós lemos lá no capítulo 1? É o Senhor Jesus. E é interessante isso, porque às vezes a gente lê essa parte e pode ser que passe batido. Mas no contexto aqui dessa igreja, em especial de Pérgamo ali, no contexto romano, a espada ela era algo muito importante para eles. Era um sinal de poder, um sinal de autoridade para os romanos. Então Jesus está falando, quem está falando essas coisas que vocês vão ouvir agora é aquele que tem a espada, e a espada de dois gumes. É aquela mesma espada que é mencionada lá em Hebreus, capítulo 4, se eu não me engano. Então, Jesus é quem está dirigindo essas palavras. E aí Jesus, no versículo 13, diz assim, conheço o lugar em que habitas. Ou seja, mais uma vez, Jesus está falando que conhece. Na igreja de Éfeso, Jesus fala, conheço as tuas obras. Lá para a carta de Esmirna, Jesus diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E aqui em Pérgamo, ele fala, conheço o lugar em que habitas. Ou seja, Jesus está falando, eu sei o lugar onde vocês estão. Eu conheço a idolatria que existe dentro desse lugar onde vocês estão, nessa região em que vocês estão. E aí ele fala, onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus está falando que ele conhece o lugar onde a igreja está. Ele sabe qual que é a região. Ele sabe as dificuldades que aquela igreja tem por conta de todo o contexto da época, toda a idolatria que ali está. E Jesus fala então de um trono. A gente sempre costuma ver, quando a gente vai falar sobre trono, normalmente a gente vai falar sobre Jesus, sobre Deus. Mas aqui Jesus fala de alguém que está assentado num trono. E quem que ele fala que está assentado no trono? Satanás. Conheço o lugar em que habitas. Eu sei onde você está e sei onde está o trono de Satanás. E como eu falei para vocês, na cidade de Pérgamo havia muita idolatria. Havia algo especial ali, que era um trono dedicado a Zeus. E aí eu não sei se você conhece a mitologia grega, se você já leu, se você conhece todos os deuses, são vários. Mas Zeus, ele é o pai de todos os deuses que existem na mitologia. Então, eles colocaram um trono a este homem. Então, uma das interpretações que a gente pode ter falando sobre a questão do trono de Satanás que tinha ali naquela região de Pérgamo, é essa questão de um trono dedicado a Zeus, que era o pai dos deuses. Ele era um deus muito adorado pelas pessoas, a ponto de ter esse espaço especial para ele. Havia também ali uma adoração muito forte a um outro deus que eles conheciam ali, né, que eles adoravam, que é o deus Asclépio, o deus da cura. Né? E era uma das divindades mais intimamente ligadas ali à igreja de Pérgamo. Então, a sua forma, né, a sua semelhança, né, a semelhança desse deus é uma serpente. E não sei se você já percebeu, mas em alguns hospitais, algumas coisas relacionadas à medicina, sempre tem um desenho de uma serpente, né? E é por isso, talvez, né? Por causa de Asclépio, um deus antigo que era considerado o deus da cura. As pessoas criam nesse deus e existem até algumas histórias de que quando as pessoas elas tinham uma doença naquela época, e por eles acreditarem que esse Asclépio, que é o formato da serpente, né, esse deus, ele era o deus da cura, as pessoas entravam em algumas salas medicinais e elas deitavam no chão e algumas serpentes passavam assim por cima delas, no corpo, assim e tal. Então era algo terrível, eu não conseguiria passar por esse tipo de medicação, sei lá, de terapia, não. Eu estou fora, prefiro ficar distante desse centro médico. Mas havia isso, tinha muito disso, as pessoas deitavam no chão, então as serpentes passavam. Então tinha uma adoração muito grande a esse deus. Mas eles não só criam nesse deus como um deus da cura medicinal, mas era uma superstição. Eles acreditavam que, de fato, a serpente, né, esse deus Asclépio, era alguém que ia salvá-los da doença que eles tinham. Então, hoje em dia, se você olhar aí nas questões médicas, hospitais, aí, essa serpente, com certeza deve ter uma, ligação com esse deus aí antigo. Muita gente nem sabe, mas tem essa questão ligada aí a esse deus da cura. Então, o paganismo era muito forte naquela região de Pérgamo. Era uma idolatria muito alta, uma idolatria muito grande, com imagens, com deuses que eram criados, é o deus sol, é o deus lua, é o deus da cura, é o deus do vinho, é o deus da alegria, deus, sei lá, do amor, deus de vários outros, vários assuntos, né? Era deus para tudo. Tudo tinha um deus, né? O deus da cadeira, deus, sei lá. Então tudo era um formato de Deus para eles. E ali naquela região, naquele contexto, estava uma igreja de Cristo, uma igreja de Jesus, uma igreja onde pessoas trabalharam, pessoas anunciaram o Evangelho e então nasceu uma igreja naquela região. E ali então é onde estava essa igreja nesse contexto terrível de paganismo. E hoje não temos, né, no nosso contexto, aqui falando do nosso país, do Brasil, uma idolatria como naquela época, talvez. A gente sabe que existe muita idolatria, muitas religiões, muita adoração a imagens, ocultismo. Mas a gente não tem uma adoração total no sentido visível, né, de coisas físicas. É claro, tem religiões que têm lá suas estátuas, seja de gesso, seja de madeira, de ferro, existe. Mas existe uma adoração no nosso país que ela é igual, talvez, a Pérgamo, naquela região, ou talvez no mesmo nível ou pior, que é a idolatria que está nos nossos corações. Talvez eu e você não tenhamos uma imagem dentro das nossas casas. Talvez nós não tenhamos santos, não tenhamos, sei lá, uma serpente, não tenhamos um bezerro, um leão em formato físico. Mas muitas vezes nós temos ídolos dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. Talvez o seu ídolo seja um filho, uma filha, talvez um pai, talvez o seu trabalho, talvez a gente tenha idolatrado o nosso trabalho. Talvez a nossa idolatria esteja num time de futebol. Talvez o nosso ídolo seja a busca por conhecimento, a busca por reconhecimento, a busca por prazer, a busca por poder, a busca por paz, talvez seja um ídolo, a busca por prestígio, a busca por várias outras coisas. E aí a gente precisa fazer uma pergunta. Será que dentro do meu coração e do seu coração existe um ídolo? O que nós temos adorado e que não é o nosso Deus, que não é a Jesus? O que nós temos idolatrado nas nossas vidas? E aí Jesus, falando desse contexto total que havia na cidade de Pérgamo, naquela região de Pérgamo, né, onde tinha aquela igreja, Jesus fala que conhece aquele lugar, ele sabe que tem um trono de Satanás, que tem uma idolatria muito grande, mas, mesmo assim, aquela igreja, ela era fiel em um ponto. O que Jesus fala? Apesar desse trono de Satanás, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então Jesus está falando que apesar de tudo isso, a igreja não negou a fé deles em Cristo Jesus. Apesar de toda a idolatria que havia naquela época, naquela região, eles não se dobraram diante daquelas pessoas, diante daqueles deuses. E como tem sido, então, o nosso testemunho diante de um país, como nós falamos, né, um país idólatra, um país que adora pessoas, e a gente pode ver hoje aí vários tipos de adoração. E como tem sido o nosso testemunho? A igreja de Pérgamo, ela dava um bom testemunho. Ela dava um testemunho de que ela conservava com fidelidade a fé em Cristo Jesus. Jesus está falando para elas, ó, eu conheço vocês. Vocês estão conservando a fé e não estão negando o meu nome. E quando a gente olha para o todo das Escrituras, para o todo da Bíblia, nós temos alguns exemplos de homens e de mulheres que não negaram também a fé deles em Deus, que não se dobraram diante de deuses, de falsos deuses, na verdade. E eu lhe trouxe aqui para a gente lembrar de Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativos para a Babilônia, eles começaram a aprender os ensinos da Babilônia, eles começaram a participar, talvez, não participar, mas verem os cultos que tinham ali a vários deuses, mas eles se negaram se contaminar com as iguarias do rei, em especial, pensando na alimentação, naquilo que era sacrificado e levantado aos deuses daquela região. Daniel e seus amigos falaram, não, a gente não quer se contaminar com isso. E a Bíblia fala, lá em Daniel capítulo 1, que Daniel e seus amigos decidiram firmemente em seus corações não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E nós? E eu e você, né? Como tem sido as nossas decisões contra a idolatria? Contra aquilo que nos afasta do nosso Deus? E o que é a idolatria? A gente está falando, não pode idolatrar coisas, pessoas, sei lá, prazeres ou qualquer outra coisa. Mas o que é a idolatria? Como é que eu posso descobrir se eu estou idolatrando algo? Idolatria, basicamente falando, né, é nós colocarmos algo no lugar de Deus e acharmos que isso vai satisfazer os desejos dos nossos corações. É eu colocar, sei lá, como eu citei, né, sei lá, o meu time de futebol e falar, não, o meu time de futebol vai me trazer alegria. O meu time de futebol, ele é suficiente para mim, ele pode perder, pode ganhar, mas eu vou idolatrar ele, eu vou adorar ele até o fim. Vou viajar para assistir meu time, vou chorar por causa se ele perder. Ele é tudo para mim. Talvez a sua busca por reconhecimento, por trabalho excessivo, por prazeres. Talvez você ache que tudo isso vai preencher o vazio que está no nosso coração, no seu coração. Mas não vai. Porque um ídolo, ele jamais vai nos dar aquilo que ele promete. Ele sempre vai nos enganar. Só Deus pode suprir as nossas necessidades. Só Deus pode suprir as nossas faltas. Nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus vai nos fazer estar satisfeitos. Só Jesus Cristo pode fazer isso no meu e no seu coração. E aí Jesus fala, muito bem, vocês conservam o meu nome. Vocês não estão negando a minha fé. E aí ele cita um homem. Ele cita um homem, e aí se você acompanhar no versículo 13, ele fala o meu nome e não negaste a minha fé, né? Ele fala que Jesus fala que está vendo isso. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui não é o Herodes, tá? Não é o Herodes Antipas. Mas é um homem que provavelmente ele era o pastor dessa igreja de Pérgamo. E este homem ele era uma testemunha fiel. O próprio Senhor Jesus é quem está declarando isso. Olha que especial. E será que Jesus declararia isso de nós? Será que Jesus declararia isso? O Anderson é a minha testemunha fiel. Né? A Bárbara é a minha testemunha fiel. Né? Ou a Rebeca é a minha testemunha fiel. Será que Jesus declararia isso de mim e de você? Assim como Deus fez com Jó, quando Satanás apareceu lá em uma a gente não sabe como, né? Mas em um diálogo ali entre Deus e Satanás, Deus fala, o que você está fazendo? Né? E Satanás responde, eu estava rodando e passando pela terra. E daí Deus pergunta para Satanás, observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto e que se desvia do mal? Ou seja, Deus conhecia Jó, ele sabia quem Jó era e sabia da fé que Jó tinha nele. E será que Deus, será que Jesus pode declarar isso de mim e de você? De que nós somos testemunha fiel a Ele, mesmo onde habita o trono de Satanás, com toda a idolatria, com todo um contexto em que nós vivemos? E é interessante que, segundo a tradição, né, a história da igreja, Antipas ele foi um homem de Deus, né, um homem fiel, em meio a uma idolatria ferrenha ali naquela região. E ele foi tão fiel a Jesus Cristo, ele foi tão fiel à palavra de Deus, e aqui Jesus fala, né, isso no versículo 13, que ele foi morto. E aí a história fala que ele foi morto de uma forma cruel. Ele foi colocado dentro de um touro de metal, e os caras botaram fogo no touro, né? Não sei se uma fogueira, com maçarico, mas enfim. Ele foi torrado, literalmente torrado, assado, dentro de um touro de metal. Isso é o que nos conta aí a história da igreja. Então Antipas, ele foi um homem fiel a Jesus, até a morte. Assim como os apóstolos, né? E aí a gente lembra de Tiago, e aí a gente lembra de Paulo, e aí a gente lembra de Pedro. Homens fiéis às Escrituras, homens fiéis a Jesus e que morreram por causa da sua fé. Eles foram, de fato, martirizados. É daí que vem, né, essa palavra, a palavra mártir. Quanta gente tem sofrido nos dias atuais por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Se você fizer uma pesquisa básica aí na internet, entrar lá, missões, portas abertas, você vai ver a crueldade que a igreja sofre, a igreja perseguida. Em países onde você não pode ser pego com uma Bíblia, nós estamos no Brasil, num país, por enquanto, livre. Você pode pegar a Bíblia, sair andando por aí, pregar no meio da rua, falar de Jesus. Nós temos essa liberdade. Mas existem países em que se você for pego com uma Bíblia, você é preso, você é morto, você é expulso, talvez, do país, da cidade. Homens e mulheres morreram por causa do Evangelho, porque eles não se dobraram a outros deuses. E aqui Jesus, então, está fazendo essa esse elogio a essa igreja. Ele está falando, ó, vocês conservaram a minha fé, vocês se manteram fiéis, e até Antipas foi morto por causa disso. Mas, como eu falei, né, tem aquele elogio, e agora chega a crítica. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E aí ele vai listar quais são essas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então aqui, naquela igreja, naquela região, havia ali, dentro da igreja de Pérgamo, pessoas que queriam introduzir e seduzir pessoas a praticarem, né, a fazerem as práticas de Balaão. E se você quiser saber um pouco mais sobre Balaão, e aí envolve também Balaque, nessa adoração, nesse negócio ali que eles fizeram, Números capítulo 22 até o capítulo 25. A gente não vai ler agora, tá? Mas se você quiser, você lê depois Números do capítulo 22 até o capítulo 25. Balaão, né, ele tentou ali, sem sucesso, prostituir-se, vamos dizer assim, o seu dom profético, né, amaldiçoar Israel em troca de dinheiro oferecido por Balaque, que na época era o rei de uma outra cidade chamada Moabe. E por isso, então, ele preparou um segundo plano, porque ele não deu certo, aquele primeiro plano dele, e ele preparou um segundo plano. E qual que era esse plano? Ele falou, ó, vamos fazer com que as mulheres moabitas, ele fez uma aliança lá com o rei de Moab, vamos fazer com que as mulheres moabitas se unam com os israelitas. E aí, então, surgiu um povo impuro, porque segundo as ordens de Deus, a lei que o Senhor tinha dado ao seu povo, é que eles não deveriam se unir a outros povos, mas que eles deveriam ali frutificar, ali casarem-se entre si e nascerem filhos. Eles não poderiam casar com mulheres e com homens de outras regiões. E isso então resultou nessa união blasfêmia de Israel, né? E isso envolvia festas, isso envolvia idolatria sexual, isso envolvia fornicação. Era algo terrível para o povo de Deus e principalmente para Deus. Deus não se agradou de tudo isso. E aí, dentro dessa igreja de Pérgamo, haviam homens que queriam que as pessoas fizessem e voltassem a fazer aquilo que foi feito lá atrás, antigamente, lá no Antigo Testamento. E aí Jesus diz que existem ali coisas sacrificadas a ídolos. Então havia uma ordem escrita, e aqui é interessante, né, especialmente pensando no apóstolo João, que está escrevendo essa carta, com toda a visão que ele está tendo, havia uma ordem entre os apóstolos e os presbíteros ali da época de que isso deveria ser evitado, o sacrifício aos ídolos. Se você for lá em Atos capítulo 15, a gente não vai ler também, mas se você for em Atos capítulo 15, dos versos 19 até o verso 29, tem uma carta. Uma carta dentro do livro de Atos. Uma carta de recomendação que deveria ser distribuída entre as igrejas da época, onde os presbíteros e os apóstolos decidiram que não precisaria um gentil que se convertesse ao cristianismo ser circuncidado, né, mas que eles deveriam evitar outras coisas, não esse tipo de briga que estava tendo naquela época. E eles decidiram, ó, o importante de tudo isso na carta que a gente está escrevendo é que os cristãos, os novos convertidos, seja ele judeu, seja ele não judeu, seja grego, seja gentil, ele deve se abster das carnes sacrificadas a ídolos, da prostituição e adoração a falsos deuses. Simples assim. E é o que Jesus está falando aqui para a igreja, por meio de João. E, infelizmente, algumas pessoas estavam na busca disso. E aí ele fala, também tu tens, aqui no versículo 14, lá no final, ele fala, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E aí chega no versículo 15, Jesus diz, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. E aqui a gente volta lá para a carta de Jesus escrita à igreja de Éfeso. Quem lembra qual que era o problema da igreja de Éfeso? Eles tinham abandonado o primeiro amor e tinham alguns abraçados as obras dos Nicolaitas. Alguns homens, seguidores de um homem chamado Nicolau, né, daquela época também. E esses homens, né, esses seguidores de Nicolau, eles estavam envolvidos com imoralidade, eles seduziam as igrejas a buscarem as tentações sexuais, a praticarem os seus desejos de forma desenfreada. O ensino deles perverteram as pessoas. E eles poderiam até ser considerados como uma seita ali dentro daquela época. Então, Jesus volta a mencionar os Nicolaitas aqui na igreja de Pérgamo. E outras pessoas que têm dado ali ouvido, né, que têm sustentado a doutrina desses Nicolaitas. E aí a gente chega no versículo 16, e Jesus, ele vai dar uma ordem. Ele vai dar um conselho, na verdade, para aquela igreja, por meio de João. Jesus, depois de ter falado, né, dado o elogio, depois de ter mostrado o problema daquela igreja, ele agora vai falar, ó, vocês precisam, diante de tudo isso que eu falei para vocês, vocês precisam tomar a seguinte decisão. Versículo 16. Jesus diz, portanto, né, por causa de tudo isso que eu escrevi, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Qual que é a espada? A espada de dois gumes, que nós lemos lá no versículo 12, no versículo 13. Então Jesus ordena com que a igreja se arrependesse. Com aqueles homens, na verdade, se arrependesse. E aí, volto à pergunta que eu tinha feito anteriormente. O que pode ser que nós temos idolatrado no nosso coração? Pense em algo aí que, de repente, você acha, nossa, eu acho que isso aqui está fazendo com que eu deixe isso virar um ídolo no meu coração. Isso aqui está tomando o espaço de Deus mais do que ele deveria. Isso aqui está me impedindo de fato, adorar o Senhor de todo o meu coração. Quais os ídolos no meu e no seu coração que precisam ser arrancados, que precisam ser quebrados? Isso só vai acontecer por meio do arrependimento. E é o que Jesus está falando. Jesus está falando, ó, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, diante de que eu sei onde vocês estão vivendo, eu conheço a região em que vocês estão, a idolatria que é. Eu sei que vocês têm sido fiéis em algumas áreas. Até Antipas foi morto por causa da fé que ele tinha em mim. Mas eu estou vendo que no meio de vocês ainda há um pouquinho de idolatria. No meio de vocês tem problemas. Tem aqueles que têm buscado os ensinos de Balaão, que têm adorado deuses do sexo, deuses do prazer. Mas sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam se arrepender. É o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Se há um ídolo no nosso coração, Jesus está falando, ó, se arrependa. Quebre esse ídolo que está no seu coração. Deixe que Deus tome o espaço que lhe é devido. E a gente lembra aquele versículo que a gente sempre fala, né, quando os fariseus chegaram para Jesus, Senhor, Mestre, qual que é o maior mandamento? E Jesus disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É isso que Deus deseja de nós. Não que nós dividimos, que a gente divida o nosso coração e fala, não, isso aqui é um pouquinho de Deus, isso aqui é um pouquinho do ídolo. Não, Deus não quer isso de nós. Ele quer que o nosso coração esteja todo dele. Um trono de Deus não dos nossos ídolos. E a gente vai chegando no final, no versículo 17, quando Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui é algo muito interessante, porque em todas as cartas a gente vê Jesus falando que é ele que está escrevendo a carta para a igreja, e no final ele vai falar algumas coisas interessantes. Ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Se você olhar as cartas, todas são assim no final. Quem tem ouvidos, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele fala algo depois muito interessante para cada uma dessas igrejas. Quando a gente olha lá no capítulo 2, versículo 7, a igreja de Éfeso, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, quem que é o vencedor? O crente fiel, o cristão que se manteve firme ali, que foi perseverante em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio à idolatria. E Jesus disse lá para a igreja de Éfeso: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Ou seja, se você olhar lá no final do livro de Apocalipse, capítulo 21, se não me engano, ou 20, ele fala de um lago de fogo, que é a segunda morte, a morte espiritual, que vai acontecer para o incrédulo, para aquele que não creu em Jesus. E aí a gente chega em Pérgamo, Jesus ele fala algo muito interessante. Ele vai citar algo do Antigo Testamento, e se você percebeu aqui, já são duas menções aí do Antigo Testamento. Primeiro ele fala de Balaão e Balaque, e agora ele fala sobre o maná, que tinha lá no Antigo Testamento também. E ele vai falar sobre uma outra coisa, que é uma pedrinha branca, algo especial que vai ser dada a cada um daqueles que se mantiveram fiéis ao Senhor. Alarme do remédio. Todos deveriam dar ouvidos ao Senhor Jesus. Todos deveriam dar ouvidos ao Mestre, ao Espírito que estava falando às igrejas. E quando a palavra de Deus ela é lida, quando a palavra de Deus ela é ensinada, não é quem está lendo que está falando, mas o Espírito quem está dizendo. É a palavra de Deus. Ao crente fiel, Jesus promete dar o maná. E assim como Israel, lá no Antigo Testamento, recebeu o maná em tempos de dificuldade, em tempos de que não tinha alimento, Deus ele promete dar ao verdadeiro crente um pão espiritual. Um pão que não perece, um pão que não estraga, um pão que não morre. E quem que é esse pão? É o pão da vida. E quem que é o pão da vida? É o Senhor Jesus. Ele disse isso em João capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Quem come de mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Esse é o Jesus. Isso é o que está prometido àquele que é fiel, àquele que se mantém firme em meio à idolatria, em meio às lutas, em meio às provações, às tentações da vida. E aí Jesus então fala sobre uma pedrinha branca que será dada. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E naquela época, nos tempos antigos, né, em especial nos Jogos Olímpicos que tinham lá naquela região, quando o atleta ali vencia os Jogos, muitas vezes ele recebia como parte do prêmio uma pedra branca, né, que era ali um sinal, na verdade não um sinal, mas um bilhete, né, uma entrada ali para uma celebração que tinha naquela época. Dos jogos, né, que tinha os prêmios ali, os vencedores. Então era dado ali, teve época que foi uma coroa, hoje em dia é uma medalha. Né? Hoje em dia é uma medalha onde a pessoa recebe a medalha de prata, de bronze ou de ouro. E naquela época era uma pedra, uma pedrinha branca que era dada e que essa pedrinha mostrava que ele tinha vencido, que ele tinha sido o campeão e que agora ele poderia fazer parte da premiação, ele poderia fazer parte da festa daqueles que venceram. E talvez isso retrate, né, o momento em que o vencedor, que Jesus está falando, quem que é o vencedor novamente? O crente fiel, o cristão que passou pelas tribulações, que passou pelo mundo de idolatria. Esse crente, ele receberá esse bilhete, um bilhete de entrada. Mas não é por uma entrada de celebração de algum jogo, de alguma vitória que a gente tenha tido como atleta. Mas essa é uma pedrinha que a gente vai usar para celebrar a nossa entrada triunfal, para vivermos ao lado do nosso Deus, para vivermos eternamente ao lado do nosso Salvador. É isso que Jesus está prometendo para nós. É isso que ele prometeu para a igreja de Pérgamo. E serve para mim e serve para você também. E nessa pedrinha está escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, uma mensagem de Cristo aos que ele ama, que serve como um bilhete de entrada para a glória eterna. É tão especial, né, tão pessoal, essa pedrinha com um nome novo, que somente a pessoa que vai receber sabe o que está escrito lá. E aí, quando a gente lembra, voltando para o Antigo Testamento de novo, Abraão não se chamava Abraão, mas se chamava Abrão. Né? Sara era Sarai, virou Sara. E assim, pessoas que tiveram encontro com Deus, Deus foi mudando o nome. E aqui é mais ou menos nesse sentido. Deus nos dará uma pedrinha branca como entrada para celebrarmos e vivermos eternamente com Ele. E essa pedrinha terá um nome novo. E cada um de nós que recebe saberá o que está escrito. Confesso que é difícil entender de fato o que é isso, né? Mas a gente só vai saber lá, quando a gente chegar lá. Quando estivermos frente a frente com o nosso Deus, com Jesus, e Ele fala, ó, essa aqui é sua. Toma, está escrito tal coisa. Mas para isso, é necessário vivermos uma vida de adoração ao nosso Deus, fugindo da idolatria e amando a Jesus e a Deus acima de todas as coisas. Então essa foi a mensagem de Jesus para a igreja de Pérgamo. Essa é a mensagem de Jesus para nós hoje. Que nós possamos conseguir viver longe da idolatria, sendo testemunha fiel de Jesus, assim como Antipas, um homem que morreu por causa de Cristo, mas morreu porque ele sabia o que de fato valia a pena. Não adorar falsos deuses, não idolatrar falsos deuses ou pessoas, mas sim o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Abaixa sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela nossa salvação e pedindo para que Ele nos ajude a viver nesse mundo de idolatria, a vivermos de forma fiel a Ele, mesmo num contexto difícil, assim como fez Daniel e seus amigos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque ela é verdadeira, como nós oramos no começo. Ela é fiel, Pai. Ela nos traz esperança de um futuro glorioso. E pedimos, Pai, que o Senhor perdoe toda a idolatria do nosso coração. Que nós possamos quebrar todos os ídolos que estiverem em nós. E que não possamos deixar que nenhum outro ídolo entre para o nosso coração. Mas que o Senhor tome conta do trono do nosso coração. E que em meio a tanta idolatria que nós vivemos no nosso mundo, nós possamos ser fiéis a Ti. Nós possamos lutar contra a idolatria e descansar e saber que para nós existe um futuro glorioso, um futuro de total adoração ao Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.